Olá, irmãos e irmãs, paz e bênção de Deus no seu coração, na sua vida. Hoje, 12 de março, terceiro domingo da quaresma, vamos refletir a palavra de Deus. Sou Dom Pedro Spolini, bispo da Diocese de Santo André. Convido você para que nesse dia santo, dia do Senhor, reflitamos esta palavra que nos fala da Samaritana, do Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la neste poço. Jesus lhe disse: Vai chamar teu marido e volte aqui. A mulher respondeu, dizendo-lhe: Eu não tenho marido. Jesus lhe disse: Você está certa quando diz não tenho marido, porque você teve 5 maridos, e aquele que você tem agora não é seu marido. Você falou de forma verdadeira. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que tu és profeta. Jesus disse: Eu sou esse Messias, eu que estou falando com você. Nesse momento chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados ao verem Jesus conversando com uma mulher, mas ninguém lhe perguntou nada. O que estás procurando? Disse Jesus à mulher. Então, a mulher deixou o jarro, foi para a cidade e disse às pessoas: Venham ver alguém que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Todos saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Mestre, come. Jesus disse: Eu tenho para comer um alimento que vocês não conhecem. Palavra da salvação. Neste episódio da Samaritana, Jesus nos dá uma grande lição de inclusão. Esta mulher, marginalizada por ser mulher, por ser uma mulher que tinha uma vida fora dos padrões, né, prescritos pela lei mosaica, e além de tudo ainda era samaritana, os samaritanos eram inimigos dos judeus. Esta mulher sem nome representa todos os samaritanos, tido pelos judeus como idólatras, pecadores. O poço onde ela foi buscar água é a figura da lei e das instituições do Israel do tempo de Jesus. Simboliza a sabedoria, o sentido da vida que todos buscam. Jesus pede de beber àquela mulher que tinha o balde e a corda para tirar a água. Ele não tinha. Com isso, derruba dois preconceitos de raça. Judeus se julgavam superiores aos samaritanos. Como poderia pedir água a um samaritano? E preconceito de sexo. Está conversando com uma mulher em público. O homem não falava com mulher em público, dentro daquela cultura. Quebrada a discriminação, Jesus provoca na mulher a sede. Ele fala da água viva, seu dom. Ela fica com sede de conhecimento, quer conhecer quem é Jesus. Então, Jesus fala desse dom que ele confere a quem o aceita, que é o Espírito Santo. E ordena a mulher que vá chamar o marido. Ela reconhece Jesus como profeta e entra com o assunto do dia, que é a vinda do Messias. Quando vem, quem será? Então Jesus esclarece que é ele mesmo que está falando com ela. Ela, transformada interiormente, acredita em Jesus. Começa a divulgar o fato de que encontrou o Salvador, o Messias. Muitos samaritanos vieram, abraçaram a fé em Jesus e disseram que Jesus ficasse mais tempo com eles para instruí-los. Vede, essa samaritana tem um encontro decisivo com Jesus na vida dela, que muda a vida dela. Ela se torna missionária, porque vai correndo avisar na aldeia que encontrou o Messias. Eles vêm, ouvem Jesus e ainda pedem que Jesus fique com eles. Um belíssimo texto que mostra o quê? Que Jesus pode conferir sentido à nossa vida. Essa mulher que tinha uma vida toda irregular, sem sentido, sem amor, ela encontra a água viva do Espírito Santo que Jesus transmite com a sua palavra e se torna uma pessoa feliz porque encontrou Jesus. E a fé em Jesus confere sentido à nossa vida. Vamos, pois, imitando essa samaritana, cada vez mais ter nosso encontro com Jesus, acolher no coração o que Ele nos propõe, viver e tornarmos-nos, por nossa vez, missionários do Senhor, levando aos outros a notícia boa, a boa notícia, o Evangelho, de que Jesus salva. Queridos irmãos e irmãs, que esse tempo quaresmal, no qual somos convidados a ouvir mais a palavra de Deus, por isso o texto é mais longo, a reflexão também, seja um tempo que dê muitos frutos para nós. Frutos de alegria, a alegria de crer. Quero abençoar a todos vocês, toda a nossa querida Diocese Santo André, com as suas 10 regiões pastorais, o seu clero operoso e todas essas atividades imensas da Semana Santa, da Quaresma, né? Os mutirões de confissão. Que Deus abençoe todo esse esforço para vivenciar a palavra, divulgá-la, viver os sacramentos, a nossa igreja, reunir nosso povo. Que Deus abençoe cada um. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
Salmo 94. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouve a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e nos ajoelhemos ante o Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com a sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje começa afirmando que Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do poço que Jacó tinha dado ao seu filho José. A recordação dos patriarcas em si já é sinal de que se trata de um local importante para as tradições bíblicas. O poço possui uma rica simbologia na Bíblia. É o lugar do encontro e da renovação das forças. O evangelista acrescenta uma informação muito importante sobre o estado em que Jesus se encontrava, cansado da viagem. É um dado relevante, pois expressa a humanidade de Jesus em sua dimensão mais profunda. Um homem cansado e sedento, embora portador de uma água viva, que ao final do episódio será reconhecido como o Salvador do mundo. Cansado e sedento, Jesus não tem medo de relacionar-se com as pessoas, mesmo sem reputação, e pede de beber a uma mulher samaritana que também se encontrava no poço, demonstrando que não estava condicionado às barreiras impostas pela sociedade e a religião. Para os padrões da época, não era aconselhável para um homem conversar a sós com uma mulher, ainda mais com uma mulher samaritana, personagem duplamente marginalizada. Primeiro, por ser mulher, numa sociedade patriarcal. Segundo, por ser samaritana, uma raça de gente desprezível, como os judeus consideravam. A sede de Jesus parece ser mais pretexto para abrir um diálogo transformador com aquela mulher, como ele mesmo revela que tinha uma água viva para dar. O diálogo faz a mulher reconhecer Jesus como portador de um dom de Deus, a ponto de pedir-lhe de sua água viva. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir até aqui para tirá-la. À medida em que o diálogo se estende, Jesus ganha confiança da mulher, levando-a à sinceridade, inclusive reconhecendo a ilegitimidade de sua união com um esposo ilegítimo, o sexto marido, o que é imagem das diversas divindades com as quais a Samaria já entrou em relação. Revelando sua identidade pecadora, a mulher demonstra também o desejo de conversão, embora a religião não lhe seja favorável, causando-lhe confusão acerca da verdadeira adoração. Ela não sabe onde e nem como prestar o culto verdadeiro. Jesus se interessa cada vez mais pela causa da mulher samaritana, como se interessa pela causa de toda pessoa marginalizada. Declara que não importa o lugar do culto, mas a qualidade. Independentemente do lugar de culto que frequentasse, aquela mulher seria vítima de preconceitos e discriminações. Consciente disso, Jesus lhe indica o culto verdadeiro, a adoração em espírito e verdade. Ao contrário do que muitas interpretações afirmam, essa adoração não significa um culto intimista, pessoal e sincero, mas sim um culto ao Pai que passe pelo Espírito Santo e pelo próprio Jesus. O Espírito aqui é o dom de Deus, a água viva que Jesus possui e a destina a toda a humanidade. A verdade é a sua própria pessoa enquanto plenitude da revelação, ou seja, de tudo o que o Pai tem a dizer à humanidade inteira. A adoração em espírito e em verdade, portanto, é a relação nova que se inaugura entre Deus e a humanidade, não mais intermediada pela lei e nem pelos sacerdotes dos templos, mas pelo Espírito Santo e Jesus. Esse culto é acessível a todas as pessoas, de todos os tempos e lugares. Enquanto a mulher samaritana dá adesão a Jesus, os discípulos continuavam presos à mentalidade antiga certamente imposta pela religião, e se admiram com a atitude de Jesus falar com uma mulher. Ainda estavam condicionados aos preceitos da lei e fechados ao Espírito. Andavam com Jesus, mas não tinham ainda sido saciados pela água viva dele. Convicta de ter encontrado sentido para sua vida no encontro com Jesus, a mulher toma uma atitude decisiva e fundamental. Deixou o seu cântaro e foi à cidade para anunciar a experiência vivida. Deixar o cântaro significa abandonar a lei para aderir ao Espírito e ao programa de vida de Jesus. É a passagem ao discipulado de uma mulher rejeitada e excluída. Ela se tornou discípula e anunciou, convidando os demais a fazerem a mesma experiência que ela tinha acabado de fazer, convencendo toda a cidade a buscarem o mesmo. A fé autêntica e verdadeira é contagiante. Inevitavelmente, ela se espalha. É importante recordar que, em momento algum, Jesus a repreendeu pelos erros passados. Levou-a a reconhecer quantos maridos teve, porém sem incriminá-la. O resultado foi uma conversão autêntica, o que os discípulos pareciam ainda não ter experimentado, como dá a entender a sutil advertência que Jesus lhes faz em uma pequena parábola da colheita. A colheita abundante é a fé dos samaritanos, a adesão dos que estavam distantes, confirmando que Jesus rompe barreiras e todos os muros de separação, religiosos e ideológicos, para quem se deixa encantar pela sua pessoa e a sua mensagem. O desfecho final é uma grande adesão causada principalmente e inicialmente pelo testemunho da mulher e em seguida pela experiência pessoal que cada um fez, culminando com o reconhecimento de Jesus como o Salvador do mundo. Os judeus esperavam o Messias nacionalista, restaurador do reino de Israel. Os samaritanos reconhecem Jesus como Salvador do mundo. São duas visões bem diferentes entre si, que revelam as diferenças entre quem permanece preso aos preceitos da lei, sem coragem de abandonar o cântaro, ou seja, de mudar de vida, e quem reconhece a necessidade de beber da água viva que Jesus doa. Enquanto o cântaro da lei aprisiona, a água viva que Jesus doa liberta e sacia. Os samaritanos, povo marginalizado e impuro, segundo a lei, proporcionam a primeira adesão em série a uma pessoa de Jesus, sentindo o peso da rejeição e marginalização impostas pela religião, acolheram o dom de Deus revelado por Jesus e destinado a todos, especialmente aos mais rejeitados.
E por aqui ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora. E queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.